Você já chegou a pensar ou imaginar como é maravilhoso falar com Deus? É um grande privilégio para todos os seres humanos. Qual deve ser nossa atitude ao falar com Deus? Você acredita que nós podemos falar com Deus como falamos com um amigo querido? Nós falamos com Deus através da oração. Ao iniciar esta palestra, cujo tema é A Oração Eficaz, quero convidar a todos os ouvintes que, reverentemente, oremos juntos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração que Jesus ensinou aos discípulos é o modelo da verdadeira oração. Ela se encontra em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Ela começa com adoração e louvor. Pede o cumprimento das promessas divinas para a satisfação das nossas necessidades diárias, o perdão dos pecados e força para um viver vitorioso. No seu final, ela atribui glória e honra ao Rei do Universo e Redentor do homem. Com muita frequência, nós fazemos petições, mas não agradecemos a Deus os favores dele recebidos, por mais um dia, pela vida e pelas bênçãos que ele nos dá sem merecermos. A oração eficaz deve ser feita em nome de Jesus, pois são os seus méritos que nos recomendam a Deus. Por isso lemos: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo-á de dar. João 16, verso 23. Orar em nome de Jesus significa orar no seu espírito, confiando nas suas promessas, na sua graça e praticando as suas obras. Orar em nome de Jesus significa também pedir o que promove o seu reino na terra. Temos de buscar o que ele busca. A oração que pede a satisfação de desejos egoísticos e mundanos é absurda. Há três elementos da verdadeira oração que foram salientados por Jesus. Em primeiro lugar, devemos ter o coração limpo, em que não exista nada que impeça a nossa comunhão. Devemos ter fé, fé em que Deus quer e pode atender. E devemos ser obedientes. A Bíblia nos diz: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, verso 22. Agora, o segundo elemento. A oração eficaz tem um preço. Ela requer um coração rendido a Deus, requer fervor e requer tempo. Com efeito, devemos estar no espírito de oração em todo o tempo. É o nosso privilégio erguer o pensamento a Deus em súplica silenciosa, no trabalho, na recreação, enquanto andamos, enquanto dirigimos. Em terceiro lugar, a oração é uma força conquistadora. Ela traz vitórias a despeito das circunstâncias contrárias. A Bíblia declara: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. 1 João 5,16. Devemos orar por nós mesmos e também pelos nossos semelhantes. A disposição de Deus de nos dar o que necessitamos é assim exposta por Cristo. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Lucas 11, 11 a 13. Deus alegra-se em dar aos seus filhos o que necessitam. Alegra-se em nos encher de bênçãos. A dificuldade está em que não oramos. Não pedimos o que necessitamos. Deus nem sempre atende à oração do modo como esperamos, porém sempre nos ouve com muito carinho. Se nos nega o que queremos, é para dar o que necessitamos, porque nem sempre o que queremos coincide com o que precisamos. O Sagrado Livro está cheio de exemplos de oração eficaz. Queremos destacar apenas dois. O primeiro deles é o de Jó. Jó orou na sua aflição e Deus lhe mudou a sorte, fez passar a sua escura noite. A Bíblia diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 42, verso 10. Outro exemplo é o do apóstolo Paulo, que era um homem de oração e foi o instrumento de Deus para evangelizar os gentios. Disse ele: dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Filipenses 1, versos 3 e 4. Mas o maior exemplo que temos é o de Cristo. Ele orava constantemente. Se ele orava não tendo pecado, disse São Cipriano, quanto mais deve um pecador orar? Sim, devemos orar sempre e nunca esmorecer. A Bíblia diz isto em Lucas 18:1. A oração traz ajuda divina. Realiza o que é humanamente impossível. Como apropriadamente foi dito, se confiarmos na organização, na cultura, na eloquência e no dinheiro, alcançaremos o que estas coisas podem trazer. Mas se confiarmos na oração, receberemos o que Deus pode fazer. Quanto tempo faz, meu amigo, que você não ora? Que tempo já faz que você não fala com Deus?
E de joelhos.
como é maravilhoso saber que Deus nos escuta como um amigo. A Bíblia está repleta de casos de pessoas que oraram e foram atendidas. Temos o caso de Jó, por exemplo, que orou em sua aflição e Deus mudou a sua sorte. Temos o caso de Paulo, que dava graças a Deus cada vez que se recordava dos fiéis. Mas o maior exemplo é o exemplo de Cristo, que viveu uma vida de constante oração. Se Jesus, sendo santo, sem pecado, viveu uma vida de oração, quanto mais você e eu. Eu quero convidar a você para orar agora e também para tomar a decisão de viver uma vida de oração. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos porque nós podemos falar contigo pela oração. Nós queremos viver a vida ao teu lado. Segura a nossa mão. Leva-nos a todos salvos para o teu lar. Em nome de Jesus. Amém.